Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até você do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou ao telefone com o fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está e onde você está?
Eu estou indo muito bem, Priscila. Continuo fazendo reuniões pelo Zoom em todo o mundo, mas minha vida está indo de forma fantástica. Hoje estou em Austin, Texas, e hoje eu tenho um amigo de longa data aqui no BNI Podcast. Ele já esteve comigo e já fez um podcast, episódio 624, em 2019. Esse é o Daniel Haverman. Daniel é um advogado civil certificado pelo Conselho. Ele também é um magistrado de trânsito do condado de Palm Beach. Eu gostaria de morar em Palm Beach, Daniel, você sabe, só por precaução. Faz muito tempo que não recebo multas, mas você sabe, seria bom. Dan, não que você fosse fazer alguma coisa a propósito, eu sei que você não faria. Dan está no BNI há mais de 20 anos e ele atuou em todas as posições da equipe de liderança. Atualmente ele é vice-presidente de seu grupo e embaixador das regiões do Palm Beach, no sul da Flórida, e também é presidente do Conselho Internacional de Consultores do BNI, sobre o qual vamos falar hoje. Dan, bem-vindo de volta ao BNI Podcast. E eu estava brincando sobre as multas de trânsito, ok?
Eu sei.
Maravilha.
Obrigado por me receber de volta, Ivan.
Sim, é ótimo ter você aqui. Então eu queria começar falando sobre o Conselho Internacional de Consultores do BNI. Mas antes vou contar uma história muito breve. Esse conselho foi iniciado em 1986 para me ajudar a analisar as políticas que criei. Acontece que eu criei algumas políticas idiotas. Então eu queria que os membros realmente analisassem isso. Nós nos juntávamos na casa de um membro, nos juntávamos na minha casa em Laverne, onde eu comecei o BNI, e analisávamos as políticas. Uma política idiota, em particular, que eu criei foi que você poderia ser um membro de dois grupos do BNI, desde que estivessem a uma distância significativa um do outro. Eu pensei que essa distância seria um problema, mas não era. Apenas estar em um segundo grupo fez com que as pessoas ficassem irritadas. E essa foi, obviamente, uma das primeiras coisas que analisamos, e o Conselho mudou essa política e disse: você não pode estar em dois grupos do BNI ou em duas organizações como o BNI, porque é a mesma coisa. E isso veio do Conselho de Consultores. Desde então, todas as políticas do BNI e todas as políticas dos membros foram criadas ou aprovadas pelo Conselho Internacional de Consultores, a International Board of Advisors, IBOA. E temos aqui conosco hoje o presidente do Conselho Internacional de Consultores, que é o Dan. Dan, me diga, quais são seus objetivos como presidente do Conselho?
Bem, antes de chegarmos a isso, eu só quero fazer os membros entenderem que nós do Conselho não somos remunerados pelo BNI. Não somos diretores, nem diretores de área, nem diretores executivos. Somos apenas membros regulares que têm um bom conhecimento prático das políticas, diretrizes e processos do BNI. E fornecemos uma perspectiva de membro para a corporação do BNI. Meus objetivos como presidente do conselho são... Bem, acho que você concordará comigo, Dr. Meisner, que esse grupo provavelmente tem mais conhecimento prático sobre o que está acontecendo no nível de membro do que qualquer outra parte da equipe global de suporte do BNI.
Sim, com certeza.
Um dos meus objetivos como presidente é ter diversidade global no conselho. Quero ter um representante do conselho para cada membro do BNI em todos os países do mundo. Atualmente, sabemos quantos membros do BNI temos em cada país e sabemos quantos membros do Conselho existem também em cada país. E nós realmente determinamos o que acreditamos ser uma representação ideal. Alguns países podem estar acima do peso e outros abaixo do peso. E estou confiante que serei capaz de cumprir esse objetivo de ter a representação do Conselho para todos os membros antes do final do meu mandato.
Bem, eu acho que é um objetivo muito importante. É, ter uma boa representação em todo o mundo, eu acho que é fundamental.
Outro objetivo meu é aumentar a conscientização dos membros sobre o conselho, e é por isso que estou tão animado para falar sobre o conselho com você nesse podcast. Porque eu sei que milhares de membros do BNI ouvem seu podcast toda semana. E quando meus dois objetivos iniciais forem alcançados, meu plano é implementar um sistema de caixa de sugestões para que os membros possam entrar em contato com seu representante do conselho com perguntas, sugestões, feedbacks sobre as nossas políticas, diretrizes e também os nossos processos.
Essa é uma ótima ideia. Eu tenho certeza de que você receberá muitos comentários sobre isso. Algo mais? Algum outro objetivo?
Bem, eu estava preparando para falar sobre alguns dos projetos em que trabalhamos no passado e também algumas das coisas em que estamos trabalhando atualmente.
Diga, quais são alguns dos projetos que você fez no passado?
Há 3 ou 4 anos, mais ou menos, e você deve se lembrar daquela pergunta que foi feita: devemos mudar o termo do substituto de uma diretriz para uma política do BNI?
Sim.
Você deve lembrar que as diretrizes diziam que o membro pode ser substituído até 3 vezes, um período de 6 meses. E a pergunta que fizemos foi se deveríamos mudar de pode para não deve. Você não pode ter um substituto mais de 3 vezes, tornando-se uma política. Então, você criou uma força-tarefa de política de substitutos do conselho. E você se lembra que naquela época discutimos o que era um bom substituto. Um bom substituto era um substituto preparado, com um senso comercial oportuno. E um substituto ruim é aquele que está apenas tentando buscar negócios para si mesmo. E então, lembre-se do que chamamos de super substitutos, que são aqueles caras tentando pegar uma carona. E o mais importante, falamos sobre quantos são demais.
Sim.
Então você pediu para o Andy Hart para executar e desenvolver algumas análises. E analisamos mais de 136 mil registros, mais ou menos, do BNI e países onde mais de 6 substitutos foram permitidos. E você se lembra de como ficou surpreso quando recebemos análise de otimismo, Dr. Meisner?
Sim, eu fiquei muito surpreso mesmo. E Dan, por favor, me chame de Ivan. Vai lá, vai em frente.
Apenas não havia evidências estatísticas para mostrar que mais de 6 substitutos afetavam a capacidade de um membro de obter referências qualificadas. Ou o uso de mais de 6 substitutos não diminui o obrigado por negócios fechados e não afetou o crescimento ou a retenção dos grupos. E, de fato, no manual da equipe de liderança atual, não havia menção a um número máximo de substitutos. Simplesmente diz que, se um membro não puder comparecer, ele poderá enviar um substituto. Isso não contará como falta.
Eu acho que isso foi essencial, porém, isso foi uma surpresa para mim. E acho que a chave é que ele seja um substituto legítimo, não um super substituto, não alguém apenas tentando promover seus negócios. Você concorda com isso?
Totalmente. Quer dizer, um substituto bem preparado representa o membro, não ele mesmo.
Sim, esses dados, isso realmente me surpreendeu. E a verdade é que a análise de dados é essencial e eu sempre me senti assim. Você sabe, eu posso ter alguma experiência que varia, que seja diferente, mas os dados são o mais importante. E demos uma boa olhada nisso com base em dados e conseguimos coletar do Beni Connect. Então, esse é um projeto no qual você trabalhou. Qual é o projeto em que você está trabalhando atualmente, nessa data da entrevista?
Bem, antes de falar sobre isso, eu só quero ter certeza de que os membros do BNI entendem que o Conselho não implementa política. Não nos responsabilizamos pelo recente aumento das taxas, apenas fornecemos sugestões e recomendações para a empresa.
A propósito, você mencionou o aumento das taxas. Os aumentos de cotas variam em todo o mundo e não acontecem ao mesmo tempo. Isso pode se aplicar a alguém ouvindo isso, mas também pode não se aplicar a alguns outros ouvintes, ok?
Ok, projetos que estamos trabalhando agora. Bem, somos muito ativos, Ivan. Quando você aprovou a indicação de Sandy Donovan para o conselho, estávamos nos reunindo, você deve se lembrar, umas duas vezes por ano. Atualmente, temos duas sessões por mês. Estamos fornecendo informações sobre muitos projetos existentes. Um deles, que eu acho que é próximo e querido ao seu coração, é que estamos envolvidos em uma revisão dos obrigados por negócios fechados. Queremos tornar mais fácil para os membros saberem como entregar com precisão seus negócios fechados. E como você sabe, bancos e finanças sempre foram um desafio.
Sim, sim, e imóveis.
E imóveis, exatamente. Uma coisa que estamos considerando é, em vez de olhar para o tipo de renda produzida como você ganhou dinheiro com comissões, estamos tentando olhar para profissões específicas das quais as rendas foram geradas, com o objetivo, mais uma vez, do projeto Obrigado por Negócios Fechados, ter melhor participação, documentação e precisão dos membros.
Bem, isso é uma boa. Esse é um grande assunto. E quando chegarmos a uma conclusão, definitivamente, precisaremos fazer um podcast para atualizar nossos podcasts anteriores sobre esse tópico.
Também analisamos as políticas gerais. Em 2019, existiam 14 políticas gerais do BNI. E, novamente, há uma diferença nas políticas e diretrizes. E acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast entende as políticas gerais do BNI versus as diretrizes. E podemos falar sobre isso. Mas tínhamos 14. Agora, elas foram reduzidas a 11. E isso porque o pessoal corporativo do Conselho e do BNI sentiu que algumas das políticas poderiam realmente ser tratadas como diretrizes. Ou mesmo no nível da equipe de liderança. Por exemplo, havia uma política em 2019 que os referidos membros são obrigados a trazer referências de boa-fé e o grupo pode estabelecer um mínimo. Bem, o conselho sentiu que esse é o tipo de política que realmente pode ser tratada no nível do comitê de membros, comitê de afiliação. E outra que eu senti que foi uma grande melhoria para a empresa foram as mudanças na política de afastamento. A política de licença sempre disse que você não pode tirar uma licença, exceto por licenças médicas, e que achamos um pouco dura demais. E nós alteramos para que as licenças pudessem ser concedidas por certas circunstâncias importantes, a critério do comitê de afiliação. Então, basicamente, o que fizemos foi tentar apertar as políticas para torná-las um pouco mais do século XXI. E me desculpa falar dessa forma.
Sim, não, está bem. E você, à medida que as políticas são alteradas, algumas pessoas podem dizer, sério, essa é uma nova política? Demora um pouco para chegar a todos os países e todas as regiões e todas as cidades em que o BNI está. Então, estamos falando de mudanças que levam tempo para serem implementadas em todo o mundo. E apenas no caso, algumas destas podem ser novas até para você que está nos ouvindo.
Outra mudança empolgante que veio e ainda está sendo desenvolvida e promovida é, obviamente, o aplicativo para dispositivos móveis. É algo que você vem promovendo há anos e agora, finalmente, todo mundo tem em seus telefones, o aplicativo móvel do BNI. Mas agora temos algo chamado BNI Referral Tracking. E isso significa que você pode realmente entrar no seu celular, abrir o seu aplicativo do BNI e olhar para uma referência que você deu e você pode ver se a pessoa para quem você deu a referência, será que ela acompanhou essa referência? Entraram em contato com a fonte? Fecharam o negócio? Será que teve obrigado por negócios fechados? Tudo isso pode ser feito pelo celular agora. Portanto, é muito mais conveniente para os membros. Escute, se você for ao telefone e descobrir que a pessoa nunca agradeceu obrigado por negócio fechado, não há nada de errado em ligar para esse membro e dizer, escute, o que aconteceu com essa referência?
Bem, Dan, estamos sem tempo agora. Como um membro do BNI pode estar no conselho?
Os membros do BNI interessados em ingressar no conselho devem entrar em contato com seu diretor executivo ou diretor nacional. E é necessário ter experiência prévia em uma equipe de liderança. E você deve ter também um bom conhecimento prático das políticas e diretrizes do BNI. Seu diretor executivo lhe dará um formulário de indicação do conselho. E se você for aceito, quando for aceito, é claro, você vai assinar um termo de confidencialidade e nós o adicionaremos ao grupo.
Em algumas regiões pode ser diretor administrativo ou diretor regional, existem termos diferentes, mas procure seu diretor para perguntar se você pode fazer parte do Conselho Internacional de Consultores. Daniel, muito obrigado por estar no Mini Podcast pela segunda vez. Qualquer pessoa interessada em informações sobre Daniel e seu negócio, entre em www.havermanlaw.com. Isto é, havermanlaw.com. Daniel, obrigado novamente por estar aqui no BNI Podcast.
Obrigado por me receber.
Então, de volta com você, Priscila.
Este podcast é patrocinado por www.maisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio forneceram as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente a sua experiência no BNI e ajudá-lo a impulsionar os seus negócios. Então, confira o ótimo material disponível para você em www.maisneraudioprograms.com e use o código promocional AIVAN50. Esse código é válido por tempo limitado para 50% de desconto em todos os programas de áudio. E todos os rendimentos irão para a Fundação BNI. Então, muito obrigada por ouvir. Esta é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.